Está no ar o CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu, para o giro das principais informações do nosso estado. O Paraná recebe nesta segunda-feira mais 209.170 doses de vacinas contra a Covid-19. São 141.570 da vacina da Pfizer e 67.600 da Coronavac. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, assim que essas doses chegarem, elas serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, que fica aqui em Curitiba, e depois distribuídas aos municípios. Todas essas doses da Pfizer serão para a primeira aplicação, além da reserva técnica. Já as doses da Coronavac serão separadas para a primeira e segunda dose, metade e metade, para garantir já o esquema vacinal, completado esse esquema vacinal. A estimativa do Paraná é receber 3 milhões de doses nesse mês de agosto. Na semana passada, entre quinta-feira e sábado, a Secretaria de Estado da Saúde enviou mais de 500.000 de vacinas para as regionais de saúde. E sobre essa distribuição, teve polêmica envolvendo o prefeito de Maringá e a Secretaria de Saúde do Estado. Aliás, a Prefeitura de Maringá vai entrar na justiça para conseguir mais doses. A repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando esse assunto. Luciana, bom dia. Nós estamos com um probleminha no áudio aqui da Luciana Penha. A Luciana Penha, que está ao vivo acompanhando essas informações. Luciana?
Oi, Joyce. Agora sim. Joyce, isso mesmo. A Prefeitura de Maringá vai entrar com uma ação ordinária de obrigação de fazer para que a Secretaria de Saúde do Paraná envie mais doses de vacinas, uma proporção maior de doses de vacinas aqui para Maringá, porque Maringá alega que tem 50% da população da 15ª Regional de Saúde e, portanto, deveria receber 50% das doses enviadas. Mas desde o final de junho, esse percentual vem caindo e está em torno de 30%. Eu converso com o chefe de gabinete da Prefeitura de Maringá, Domingos Trevisan, por que essa medida drástica de uma ação judicial contra o Estado? Não houve negociação com a Secretaria de Saúde?
Olha, a negociação com a Secretaria de Saúde acontece já pelo menos 30, 40 dias em relação a isso. Nós temos a preocupação que haja um atraso no nosso planejamento. Nós não queremos mais vacina. Nós queremos que o percentual de 50,58% seja garantido para Maringá. Aí o governo poderá dizer, mas em outros lotes a gente mandou mais do que 50,58%. Realmente, só que há que se entender também que nós vacinamos muitas pessoas de fora de Maringá, porque naquela necessidade de rapidamente atender os grupos prioritários, nós não tínhamos que parar para perguntar se aquele trabalhador aqui do hospital, da escola, no serviço de segurança, se o motorista de ônibus, por exemplo, se esses trabalhadores moravam aqui ou não. Nós precisávamos imunizá-los rapidamente. E milhares de pessoas foram imunizadas aqui em Maringá, mesmo morando fora do município.
Agora, como é que funciona essa ação ordinária de obrigação de fazer? É o que exatamente essa ação? Como funciona? Qual é o procedimento?
Nós solicitamos à Justiça que nos garanta os 50,58% de cada lote enviado à 15ª Regional de Saúde. Só isso. Que obrigue o Estado, com a Secretaria de Estado de Saúde, a nos enviar esse 50,58%. Pedimos uma tutela de urgência e vamos aguardar a decisão da Justiça agora.
Pode sair em quanto tempo essa decisão?
Pode sair até em 24 horas.
Existe um prazo máximo?
Não, o prazo máximo vai muito pela decisão do juiz, ele vai analisar a necessidade da urgência ou não.
Há uma preocupação de não conseguir vacinar a população no tempo previsto por causa dessa redução de percentual de doses?
Há sim essa preocupação. Se nós continuarmos recebendo 36, 38% dos lotes da 15ª Regional de Saúde, é evidente que nós não vamos atingir o objetivo de fechar a vacinação dentro da própria programação do governo do Estado.
Só para encerrar, esse final de semana teve uma polêmica com uma postagem do prefeito, uma nota da Secretaria de Saúde, em que a Secretaria disse que o importante é vacinar todos os paranaenses.
Exatamente. Por ser importante vacinar todos os paranaenses, que nós não exigimos o comprovante de residência de todos aqueles da região que vieram se vacinar em Maringá através dos grupos prioritários, ou profissionais de setores, ou mesmo comorbidade, que Maringá é um polo médico muito importante. As pessoas vinham até Maringá, faziam uma consulta, detectavam e confirmavam a comorbidade, imediatamente procuravam o OBS daqui de Maringá e já se vacinavam. Nós nunca recusamos dose a qualquer dessas pessoas.
Tá certo, muito obrigada. Conversei com o Domingos Trevisan, chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Maringá, e nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para comentar esse assunto. Aguardamos um retorno. Joyce.
Luciana, sabe que aqui em Curitiba também houve, durante essa campanha de vacinação, algo similar. Foi em junho que a Prefeitura de Curitiba chegou a solicitar ao governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, o que a Prefeitura daqui considerou como uma correção de um desequilíbrio no repasse de vacinas contra a Covid-19 para a capital paranaense. Houve também esse tipo de mobilização por aqui, mas ficou na negociação, e até o governo do estado, por meio da secretaria, se posicionou de que haveria então um olhar para isso, até também se posicionou em relação a esse assunto, mas Curitiba também fez esse tipo de observação nessa campanha. E a gente vai saber mais sobre como está a situação hoje em Cascavel com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto.
Bom dia, Joyce e ouvintes do CBN Paraná. A Secretaria de Saúde de Cascavel deve iniciar nos próximos dias um levantamento sobre o número de óbitos na relação com a aplicação das doses contra a Covid-19. Até o momento, aproximadamente 80% da população adulta, 80% das pessoas receberam a primeira dose. 55% da população, 55% já estaria essa parte da população com a imunização completa, ou seja, são pessoas que receberam as duas doses ou dose única. Ouvimos agora há pouco, Joyce, o médico Rodrigo Nicásio, diretor do SAMU regional e um estudioso dos casos de Covid-19 em Cascavel e na região. Ele destaca a importância da vacinação.
A maioria esmagadora dos mortos não se vacinaram, isso é uma verdade. Eu tenho acompanhado alguns estudos nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, e é exatamente isso que a gente tem visto. Quem tem frequentado a UTI, quem tem morrido, quem tem tido complicações relacionadas à doença em relação à Covid-19, foram pessoas que, por motivos diversos, não se vacinaram. Alguns porque não havia chegado a sua idade, não havia chegado o seu momento, não havia chegado a sua estratificação de direito à vacinação pelo Plano Nacional de Imunização. Outras pessoas, por motivos ideológicos, culturais, políticos, optaram por não se vacinar e continuaram expostas. Infelizmente, alguns acabaram se contaminando e adoecendo. Vimos vários relatos de pessoas que tinham tomado apenas uma dose, estavam naquele intervalo para a segunda aplicação, acabaram adoecendo, muitas vezes com desfecho triste em relação à doença. Mas o fato é que esse momento que a gente se encontra hoje, de uma queda dos números, da ocupação hospitalar, ele é sim advindo da vacina. É o único fato realmente novo acontecido nos últimos meses, né, nos últimos 6 meses, 7 meses praticamente, que mudou o panorama da pandemia entre nós. É a vacinação que avançou entre os idosos, os profissionais de saúde, avança aí algumas cidades vacinando já bem abaixo dos 30 anos. É um momento importante que a gente precisa continuar incentivando as pessoas a buscar a sua dose de imunizante. Vacina boa é vacina no braço. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. E que são duas doses, não apenas uma dose só.
Esse levantamento, relação das mortes com pessoas que tomaram vacina ou não, a Secretaria de Saúde de Cascavel deve fazer em breve o levantamento, segundo nos informou hoje cedo a Secretaria de Comunicação do município. Joyce.
Este é Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. E a pandemia afetou diretamente o calendário dos vestibulares das universidades aqui do estado. A Universidade Federal do Paraná, que no mês passado realizou o concurso 2020-2021, divulgou a provável data do próximo concurso. E isso não deve acontecer em uma espera tão grande. Segundo a universidade, a prova do concurso 2021-2022 deve ser realizada no dia 13 de fevereiro do ano que vem e o formato de fase única, então, será mantido. O programa de provas e a lista de obras literárias deve ser o mesmo do processo seletivo 2021. Essa proposta agora será encaminhada para as entidades de representação dos técnicos e dos alunos, seguindo para análise final do Conselho de Ensino e Pesquisa, contempla também, então, essa mesma proposta, o calendário letivo e a possível retomada das atividades presenciais, administrativas e acadêmicas. Sobre essas atividades acadêmicas agora, o ano letivo de 2021 deve começar em setembro deste ano na Universidade Federal do Paraná, ainda com as atividades remotas. E o que está programado na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, Gilson Aguiar? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Na Universidade Estadual de Maringá, as aulas estão retornando hoje, mas aulas remotas, tá, para a maior parte dos cursos. A exceção, Joyce e ouvintes, está nos cursos da área da saúde, onde se justifica aí a necessidade de aulas práticas para a formação profissional. A autorização foi do CEP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEM, e o retorno das aulas do semestre começa hoje e vai até o dia 15 de dezembro, tanto para os calouros como também para os veteranos. Outros centros, que não só o centro da área de saúde, o centro de saúde, podem até pedir autorização para aulas presenciais, desde que sejam aulas práticas, e tenha a justificativa da impossibilidade de se ter essas aulas de forma remota, por alguma situação que impeça o aluno de fazer o ensino à distância. É isso, Joyce, é com você.
Muito obrigada, Gilson. Esse é o panorama. Existe muita expectativa pela retomada, efetivamente, desse calendário vestibular, envolve muita programação. Infelizmente, uma antiga prática continua atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. E desta vez, os trotes repassados por uma adolescente mobilizaram duas cidades. O que aconteceu aí em União da Vitória, em Jaqueline Castodon? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nessa segunda-feira. Pois bem, nesse início de semana, temos uma situação triste aí para contar, para repassar para os ouvintes. Na tarde de ontem, domingo, uma adolescente de 16 anos passou trote simultaneamente para o Corpo de Bombeiros, tanto na Corporação Paranaense quanto na Catarinense, que atendem os nossos municípios, né, Porto União e União da Vitória. O primeiro chamado aconteceu às 17 horas e 25 minutos, falando sobre um incêndio em uma residência, inclusive com vítimas. De imediato, a Corporação de Porto União acionou a Corporação de União da Vitória para auxiliar no atendimento desta ocorrência, pois o local é um bairro bastante populoso, com várias residências bem próximas. Chegando no local, nada foi encontrado. Neste mesmo momento, a Corporação de União da Vitória recebeu um chamado semelhante, com as mesmas características, e também pediu apoio para a corporação da cidade vizinha de Porto União. Mais uma vez, nada foi localizado no local indicado nesta ligação. Após a averiguação, foi descoberto que a autora dos trotes foi uma adolescente de 16 anos. Lembrando ao ouvinte que, de acordo com o artigo 266 do Código Penal Brasileiro, passar trote para serviços de emergência é crime e o infrator pode pegar uma multa, né, uma prisão de 1 a 6 meses de detenção. Situação que aconteceu ontem e chamou grande atenção aqui de toda a região do Vale do Iguaçu. A polícia militar já está a par da situação e a mãe da menor vai ser chamada para ser ouvida, Joyce.
Também por esse alerta, importantíssimo esse alerta também sobre essa situação, de que não é brincadeira, realmente não é brincadeira isso. Este foi o CBN Paraná desta segunda-feira, o giro de informações do nosso estado, unindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.